Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, então compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é a pedagogia para a sustentabilidade. Conheça agora o case da Escola Cenecista de Ensino Fundamental São Vicente, que funciona na localidade de Forqueta, em Caxias do Sul, e que vem desenvolvendo um projeto de hortas neste ano. São 12 hortas de chás e temperos, uma para cada turma, desde o ensino da pré-escola até o fundamental. O professor Luiz Fabiano de Oliveira e a diretora Fernanda Comerlato concederam entrevista sobre o assunto. Acompanhe.
Sobre as hortas comunitárias, né? É um projeto, uma costura pedagógica que a escola fez para fazer um pouquinho além, né? Tem as matérias que são típicas lá do ensino fundamental, desde a pré-escola até o nono ano, mas se fazem costuras, né? Costuras que dialogam com o nosso tempo, mais ou menos isso, né, professor? Como nasce a proposta de que uma destas propostas de diálogo, né, de conversação com os alunos e as pautas da atualidade fosse da ecologia?
Sim, perfeito. A escola, né, ela prima, né, ela busca sempre desenvolver projetos que contemplem e integrem todas as turmas, né? Nós temos turmas lá da pré-escola até o nono ano do ensino fundamental. Então, os professores, né, a coordenação pedagógica, a direção, sempre conversam sobre temas importantes, relevantes, que fazem parte, de certa maneira, dos conteúdos que no dia a dia são abordados, mas buscando projetos que unifiquem, né, que todas as turmas participem de forma integrada e além das turmas, dos alunos, que envolvam também os familiares, né, e a comunidade, né, a comunidade da Forqueta, que é importante, né, a escola tem esse pertencimento à comunidade. Enfim, e um dos temas, como muito bem falaste, que hoje cada vez mais está na pauta, é a questão da sustentabilidade, né? É a questão do meio ambiente, é a questão também das pessoas perceberem cada vez mais que pequenas ações, né, do dia a dia são muito relevantes para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, né? Então, por isso surgiu, né, lá no início do ano, e aqui também dando crédito, né, ao nosso coordenador pedagógico, professor João Vitor, né, que idealizou, né, juntamente com a direção, né, com a diretora Fernanda, enfim, com a equipe de professores, o projeto de se criarem, né, hortas comunitárias. Como assim? Os alunos, cada turma, né, lá da pré-escola até o nono ano do ensino fundamental, cada turma ter uma horta para chamar de sua, né, uma horta para colocar mãos à obra, colocar a mão na terra, plantar, né, desde as sementes ali, as mudas, acompanhar o processo, cuidar, né, daquelas plantas, para depois ver o resultado, ver que a alimentação, a comida, que muitas vezes está lá pronta no supermercado, não nasceu no supermercado, né, ou no mercado da esquina, enfim. Ela tem um processo que exige cuidado, exige atenção, exige dedicação, que também são qualidades que a gente percebe que muitas vezes ficam um pouco afastadas do dia a dia, né? Tudo muito imediato, tudo muito rápido, acelerado. E aí as crianças, né, os alunos perceberem que aquela semente, aquela mudinha que foi plantada lá em fevereiro, março, ela tem um tempo de crescimento, ela tem um tempo para ser colhida. Com isso, outras habilidades, diríamos assim, né, que é um termo que se usa muito em educação, que são, né, dar essa capacidade de autonomia para os alunos perceberem que eles mesmos podem, através dessa ação que pode parecer simples, né, eles podem ter aí o cultivo de algo que eles mesmos vão comer depois, né, que a sua família vai levar para casa. Então, consideramos que a horta comunitária seria uma oportunidade de nós termos aí vários temas, né, se cruzando, né, vários temas aí em diálogo, vários temas que fazem parte do conteúdo e ampliando, né, para a comunidade, ampliando para as famílias e trazendo temas aí tão importantes para a cidadania, tão importantes para a qualidade de vida, como são a sustentabilidade e o meio ambiente para a prática escolar, né? Para o seu dia a dia ali. Então, seguidamente, né, os professores levam os alunos até a horta, eles estão acompanhando, né? A gente teve parceria de pais, né, que inclusive tem agropecuária, que nos auxiliaram nesse processo, né, estão nos auxiliando, né? Muitos pais, inclusive, visitam a escola para ver também como que a horta está indo, como é que as hortas, né, de cada turma está indo, né? Então, a gente tem essa presença muito ativa. E os alunos perceberem, né? Olha, que aquelas mudas que a gente plantou, aquelas sementinhas plantadas estão crescendo, estão se desenvolvendo. Os cuidados com a chuva, quais os cuidados que tem que se ter. Com o período que não houve chuva, né? A gente teve aí há algum tempo muitos dias sem chuva. Então, o cuidado de regar, o cuidado de molhar, né, para que não secasse, para que não fosse prejudicado, justamente aquilo que eles plantaram, né? Eles têm essa sensação desse pertencimento e de saber que o trabalho deles está ali, né? Desde pequenos até os alunos do nono ano, né?
Me parece, professor Luiz, que trazes assim várias perspectivas que, se a gente parasse um pouquinho frame a frame para ir diluindo ou esmiuçando mais algumas abordagens aqui, daria pano para manga para a gente ficar horas falando. Mas eu quero começar, talvez, com uma das que seja mais cara para o momento que nós estamos vivendo, além da questão da própria pauta verde, que é o papel da escola na fila do pão. Então, a horta pode ser uma ferramenta, mas ela também é uma ferramenta da escola olhar para si mesmo e dizer qual é o nosso papel, como isso afeta os professores.
Sim, não, mas ótimo, acho muito pertinentes, assim, as tuas colocações, né, e que estão presentes, né, realmente no dia a dia da escola, dos professores, da direção, da coordenação, dessa questão do papel da escola, né, porque nós tínhamos, né, a gente herda, né, uma tradição escolar muitas vezes associada unicamente a uma transmissão de conteúdos, né? Fica muito no campo abstrato, né,
curricular,
teórico,
né?
Curricular, e discute-se muito que se perde, né, esse papel da escola, ou se perdeu, né, esse papel da escola, de uma questão mais prática, né, do dia a dia, né? Num momento do mercado do trabalho, mas eu diria, inclusive, para questões dos alunos de hoje em dia, né? A gente discute muito essa questão de realidades virtuais, muitas vezes os alunos, né, as crianças muito imersos, né, numa realidade, seja da internet ou de jogos. E essas questões práticas do dia a dia, relacionadas a uma futura atuação no mercado de trabalho, mas também nas suas casas, né? Essa questão, a horta, plantar o seu alimento, separar o lixo, né? Atitudes, ações comunitárias que podem ser desenvolvidas, né? Mesmo crianças, adolescentes se integrarem e terem atuações ali junto com seus familiares, né? Em práticas comunitárias que muitas vezes acaba se perdendo, né? A gente sabe que um aspecto, de tantos aspectos positivos que a internet, enfim, traz, outros gera, às vezes, um isolamento social. Como combater isso na escola, né? Mostrar para o aluno que ele é importante dentro da sua comunidade, dentro da sua família, dentro da sua escola. Para os professores, essa é uma discussão sempre permanente, diria, né? Nós falamos dessa necessidade de que os alunos, eles tenham essa percepção de como é esse mundo prático, esse mundo do dia a dia, exatamente como falaste, né? Muitas vezes questões que aparentemente são básicas, né? Conta em banco, né? A questão que o alimento não nasce no supermercado, como fazer daqui a pouco também pequenas ações que para nós são tão naturais, mas que uma criança que nunca tenha, um adolescente que nunca tenha, quando se depara, vamos dizer, quando ele cai no mercado de trabalho, ele vai ter a sua... mas como é que eu faço isso? Eu nunca fui num banco, eu não sei. Como é que... isso aqui pode ser plantado, isso aqui não... Então, a gente trabalha com essas questões, né? Discute das diferentes matérias. Cada vez mais a educação, né? A gente falava que era interdisciplinar, né? Os conteúdos dialogavam entre si. Agora, cada vez mais, a gente fala na transdisciplinaridade. em que os conteúdos eles estão atravessados, né? Uma aula de língua portuguesa, né? No meu caso, nós estamos falando também de conteúdos de ciências, estamos falando do conteúdo de matemática, está se falando de conteúdos de história, geografia, porque os temas estão relacionados. A gente vê isso muito na atualidade. Quando a gente fala em sustentabilidade, nós não estamos falando numa questão dividida ou compartimentada, né? Estamos falando sobre meio ambiente, mas o meio ambiente diz respeito ao nosso dia a dia, nas nossas ações, né? Qualidade de vida, né?
Professor Luiz, diretora Fernanda, temas que estão ligados com a questão da sustentabilidade, da ecologia em dimensões diferentes e que parecem ser coisas diferentes são, por exemplo, segurança alimentar, saúde mental, são coisas que também estão emergentes. E quando os alunos, por exemplo, entendem que o temperinho leva 3 meses para ficar pronto e ele só vai dar um saborzinho lá na sopa de anholine, por exemplo, que a nona vai fazer, né? Vai colocar aquele raminho de temperinho e ele precisou de 3 meses, muito possivelmente aquele jovem que não comia, que não tolerava enxergar o verdinho ali, né? Talvez ele pense, puxa vida, né? Levou 3 meses, vou olhar aquilo lá com um jeito diferente, quem sabe? Vou tentar provar, vou aceitar que se coloque. Você já tem percebido esse tipo de dinâmica, por exemplo, a partir da horta?
Sim, sim. Isso é muito perceptível, Beverly. Assim, é muito interessante o que trazes, porque os alunos nos devolvem, né? Vamos dizer assim, as impressões que eles têm e as sensações que eles vão tendo nesse processo de maneira muito inesperada, né? Então, quando é idealizado o projeto, né, a gente parte de objetivos, enfim, busca-se alcançar metas, né? Ah, nós queremos tratar da questão da segurança alimentar, da questão ecológica, né? Da questão da produção do alimento, como se dá esse processo todo. Mas daqui a pouco os alunos, ao fazerem, né, ao colocarem mãos à obra e ao acompanharem esse processo, vão nos surpreendendo também, porque isso que tu trazes, eles vão fazendo as suas percepções, né? A cognição das diferentes idades, né? Desde os mais pequenininhos lá da pré-escola até os maiores, vai se dando de forma diferente, eles vão tendo visões que não teriam talvez a oportunidade, né? Porque a eles não seria dada uma oportunidade de fazer isso, plantar, né? Às vezes fica muito restrito, né? Ao interior dos nossos municípios, né? O nosso bairro, a Forqueta, ela tem um caráter agrícola muito forte, né? Mas muitas das nossas crianças nunca tinham visto, né, um familiar plantar, não tinha uma horta em casa, não tem uma horta. Então, apesar de estarem num bairro com características agrícolas, eles tinham uma visão mais urbana.
Professor, quero aproveitar também que ensejo e te perguntar sobre essa questão do cuidado, né? Que tem a ver com a fraternidade. Desde a Revolução Francesa, todos nós já ouvimos falar, né, em liberdade, igualdade e fraternidade. O mundo já tem essas duas vencidas, mas a fraternidade ainda não. Então, nessa perspectiva, quando a gente cuida, seja de uma pessoa, de uma planta, de um pet, há uma mudança de comportamento, né? Já dizia o Pequeno Príncipe, quando a rosa era a rosa dele, tudo mudou. Sim. Como é que tem sido isso para as crianças com a horta?
É, exatamente. Aí foi um aspecto também da idealização do projeto, de que cada turma tivesse a sua horta, né? Não fosse
uma horta para chamar de minha.
Exatamente, é. Então, desde os pequenos que têm a sua horta até os do nono ano, né? A turma é responsável por aquela horta. Então, eles sabem que terão que ter justamente esse cuidado. Depende deles, né? Se eles não cuidarem, não haverá depois a colheita, né? Aquela semente que eles plantaram não vai se desenvolver, não vai crescer. Então, gera um senso de cuidado, de responsabilidade, né? De saberem que aquilo vai depender da ação direta deles, né? Eles não estão delegando para alguém, né? A escola, desde o início, buscou esse envolvimento, claro, também dos familiares, da comunidade, mas que os alunos se sentissem responsáveis. E o que nós percebemos é que realmente eles compraram essa ideia, né? Eles, para eles, faz diferença eles se sentirem responsáveis por alguma coisa. Isso é uma coisa que às vezes a gente percebe. Muitas vezes as coisas são muito prontas, como tu falaste, né? Elas são dadas já. Então não tem ali esse cuidado, essa responsabilidade, essa atenção maior, porque de qualquer maneira já vai estar ali, né? E assim não. Eles sabem que depende deles, do cuidado deles, da atenção deles, de perceberem se está tudo certo, porque foram dadas orientações, né? Inclusive, a gente teve ali pais que estão mais afeitos, né, a essa lida, né, a esse cuidado, a plantação, que vieram nos dar dicas e dicas aos alunos, conversaram com os alunos, disseram como é que tinha que ser feito, os cuidados que tem que ter, a atenção que tem que ser dada. E nos chama muita atenção como os alunos, né, prestaram atenção, né? E o que a gente percebe depois, levando os alunos, indo com eles até a horta, é como eles guardaram isso e eles buscam executar o que foi passado, né? Bacana. Ter esse cuidado, essa atenção em detalhes, né? Em detalhes, não genericamente, assim. Ah, não, a gente tem que molhar, tem que cuidar para não pegar muito sol. Não, é, às vezes, detalhes pequenos que foram informados, que foram passados, eles vão lá e vão ter um olhar mais atento, um cuidado. Então, chama muita atenção. E a gente está falando da horta, mas acho que ao falar da horta, a gente está falando em valores, está falando em qualidade, está falando em algo que pode ser transposto para outras ações.
Nossa,
né?
Muito.
A ideia é essa, assim, a horta é concreta, ela não é somente uma metáfora, né? Entrando aí no campo da língua portuguesa, ela existe, né? Os alunos colocam a mão na terra, para plantar, para cuidar, mas eu imagino que ali o que eles estão praticando na horta, eles vão levar para outras ações, esses valores ali, para outras ações que estarão sendo colocadas em prática no dia a dia.
A horta é um upgrade? Porque nesse mundo a gente tem que fazer um super espetáculo, né? Só o feijãozinho, não sei se já causa frisson na gurizadinha.
Sim, é. Para alguns, uma sociedade do espetáculo, né, Beverly, que a gente vive. Pode-se dizer que sim, porque amplia, né? Ali eles escolheram o que seria plantado, né? Foi apresentado aos alunos opções de o que plantar. Então, eles escolheram também. E além da sua horta, né? Aquela horta para chamada de minha, né? De cada turma, eles também olham as hortas ao lado, né? Então, como as hortas, elas estão colocadas uma ao lado da outra, né? O sexto ano visualiza como está a horta do quinto, do quarto, do sétimo, o que foi plantado nessas outras hortas. Então, eles têm uma compreensão da sua, claro, que eles plantaram, eles são responsáveis por acompanhar o cultivo, o crescimento e depois chegar até a colheita. Mas eles também estão acompanhando o trabalho dos colegas das outras turmas.
Professor, de fevereiro até agora, já tem um olhar, né, de distanciamento histórico para olhar, desde fevereiro até aqui. Tem alguma turma, um ano, alguma série que pegou melhor, que causou mais impacto, ou está meio parelho?
Ah,
Está tudo parelho, né?
Está parelho, né? É o que eu diria também, concordando com a diretora.
Não tem uma faixa etária, então, que...
Não, porque em algum momento ou outro, vamos dizer, no momento de plantar, tem algumas turmas que se empolgaram mais, mas depois passa o tempo, a gente vê que uma outra turma, que talvez não tivesse tão empolgada, começa a ficar empolgada querendo ver o crescimento.
Entendi.
E a maior realização das crianças, eu percebo, é quando vem alguma visita, seja um vô, um tio, ou até a mãe, o pai lá visitar a horta deles. Aí tu vê a realização deles, que a família deu importância para aquele momento.
Isso é o certificado de aprovação, né?
Aí,
muito bacana.
Isso aí, para mim, é realizador ver o sorriso das crianças quando vem as visitas.
Para a escola, uma última pergunta em um minutinho e meio. Para a escola, vocês começaram fazendo o que já estão fazendo. Mas a gente sabe que muitas vezes tem uma evolução no fazer, que é a evolução de livre de agrotóxico, de quem sabe não ser só o comestível alimentício, mas ser também o colorido das flores. Tem alguma proposta nesse sentido ou ainda não? Ainda estamos só com a questão dos temperos e dos chás?
Apesar como o projeto está numa fase inicial, né? Começou em fevereiro, enfim, a gente tem 4 meses, né, de projeto, a gente está acompanhando os professores, né, e os familiares, os alunos, para ver quais seriam outras etapas, né? O idealizador, o coordenador, né, como a gente tinha mencionado, o professor João Vitor, né, que é coordenador pedagógico da escola, ele está buscando identificar quais poderiam ser outras etapas, né?
Bacana.
A gente está tendo realmente está colhendo muitos resultados, né? E aí falando do,
né,
colhendo literalmente, e colhendo também isso que a nossa diretora, né, a diretora Fernanda, trouxe, dessa alegria dos alunos, desse comprometimento e desse envolvimento que está gerando entre as turmas e entre os familiares e entre os professores todos. Então, acho que no primeiro momento, assim, a colheita desse envolvimento, dessa integração, né, que está sendo gerada.
Sendo realizado.
Né? E com certeza aí também outras etapas podem ser planejadas, enfim, à medida que o projeto for se desenvolvendo.
Bacana, fica o convite para a comunidade de Forqueta e na escola lá conhecer, né? E tudo mais. Para fechar, vocês querem mencionar alguma coisa aqui no fechamento?
Não, gostaríamos de agradecer a oportunidade, né? Foi um prazer.
Isso. Muito obrigado, Beverly. Muito obrigado aos ouvintes aí por esse espaço, né? A gente poder compartilhar um pouco desse projeto e do que está sendo realizado, né, pela escola, que completou aí, completou bem recentemente 57 anos,
que,
né?
Legal.
Escola Cenecista de Ensino Fundamental São Vicente, 57 anos na comunidade de Forqueta.
Você ouviu o professor Luiz Fabiano de Oliveira e a diretora Fernanda Comerlato, da Escola Cenecista de Ensino Fundamental São Vicente. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa já está disponível no podcast, em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem.
Estrelas no espaço, embalo sonhos de menino, pulo em cauda de cometa, pouso em nuvem passageira.